18 anos seguidos na final do Campeonato Mineiro. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Está começando mais uma edição do GE Atlético. O podcast do Galo na Globo é um sucesso. Olha, o Atlético está na final, mas dessa vez não foi fácil, hein? Vai fazer dois jogos contra o Cruzeiro. Tendência aí, o primeiro jogo na Arena MRV, o segundo no Mineirão. Torcida única, ou seja, só vai ter atleticano na arquibancada no primeiro jogo, só vai ter cruzeirense na arquibancada no segundo jogo. O Cruzeiro tem a vantagem, pode jogar por dois empates, ou uma vitória e uma derrota pela mesma diferença de gols. E o Atlético chega à final depois de perder para o América. O América venceu por 2-1 no Independência. O Brenner e o Jacaré fizeram os gols do América, o Paulinho fez o gol do Atlético, mais um gol do Paulinho, e o Atlético é finalista porque venceu o primeiro jogo por 2-0. Eu tô aqui com o nosso time, ó, Henrique Fernandes, comentarista, a Carol Leandro, que é a voz da torcida no nosso podcast, e a Laura Rezende, que é setorista do GE.globo. Algumas perguntas para vocês, tá todo mundo aí, eu não tô falando para as paredes aqui não, né, gente?
Presente, Rogério.
Opa, o pessoal chegou e chegou firme, chegou animado, segunda-feira braba, estamos aqui animados. Olha só, o Atlético ainda é o favorito ao título? Ele começou o campeonato como favoritaço. Ainda é o favorito? Se você fosse o Felipão, o que, que você faria para acabar com a rejeição de parte da torcida? Por que, que o Rubens não é titular? O que, que pode estar passando na cabeça do Felipão? Outra coisa, a exemplo do duelo com o América, o Atlético vai entrar em desvantagem na final. Contra o América, o Atlético fez o primeiro jogo em casa e tomou para ele, né? Vamos dizer assim, tomou para ele a vantagem. E aí jogou com o regulamento debaixo do bolso no segundo jogo. É uma boa, então, para o Atlético fazer o primeiro jogo em casa na final? A pergunta básica, a Carol estava lá no estádio, né, Carol?
Isso mesmo, Rogério.
A Laura estava lá, o Henrique também. Que atmosfera foi criada em torno do Atlético depois desse resultado? Terminou o jogo com um misto de alegria e de frustração pela atuação, Carol? Me fala aí, seu sentimento de quem estava lá.
Rogério, eu acho que já, primeiramente, né, um abraço para todo mundo, um abraço especial para a massa do Galo, mas eu acho que já é uma coisa que está acumulando, né? Assim, essas cobranças em relação ao Felipão, em relação ao time, porque se espera mais do Galo. O Galo não é um time que a gente, principalmente jogando o Campeonato Mineiro, espera simplesmente que classifique. A gente espera que jogue melhor que os adversários, porque é o melhor time da competição. E isso o Galo teve muita dificuldade durante o campeonato inteiro. Então já existia uma cobrança que vem acontecendo. O problema maior de ontem não é, na minha opinião, né? Não é ter jogado com regulamento. É o quanto de risco correu jogando dessa maneira. Porque se joga com regulamento, mas fica lá atrás, o América não consegue chegar e a gente começa a achar jogos, a achar contra-ataque, matar o jogo, é uma coisa. Mas ontem não. Começou o jogo antes da gente conseguir tranquilizar ali, porque vamos começar o jogo, tomar um gol. E aí a vantagem toda que tinha ficou ali em risco. E depois o Galo consegue, por causa da vantagem, ter uma tranquilidade, volta pro jogo, mas toma outro gol. E aí é uma pressão nos momentos finais. Então, quando acabou o jogo, a gente ficou mais aliviado do que qualquer outra coisa, mas principalmente preocupa. Preocupa porque o Galo do primeiro jogo foi um Galo que mostrou o resultado que ele queria. Ficou bem claro. O que o Galo falava que queria de resultado combinava com o que a gente tinha visto em campo. Ontem não. Ontem o Galo jogou mal, independente da estratégia que tenha sido adotada. O Felipão falou que ele jogou com regulamento embaixo do braço ontem. Ele falou isso na entrevista, que ele jogou pelo regulamento. Só que jogar pelo regulamento, na minha opinião, seria não tomar um gol no início, porque sabia que o América
Isso.
precisava disso para voltar para o jogo. Então não jogou bem. Ele definiu qual era a estratégia dele, mas não fez isso bem. E aí a cobrança, ela vai vir. O Galo é o time que pode fazer mais do que fez, que se espera mais do que isso, e principalmente o Campeonato Mineiro pro Galo, ultimamente, ele vem começando na final, né? O Galo frequenta essa final há 18 anos, então o ano do Galo começa ali. Por quê? Porque vai ser o confronto mais difícil do ano até o momento, mas depois dele, Rogério, é só pauleira, é só pedrada. Não vai ter um jogo mais ou menos, mas não no ano, não. Então, a gente queria e esperava que o Galo tivesse mais pronto para esses confrontos. E hoje eu não vejo isso no Galo. Eu não vejo nem os melhores do próprio Galo em campo. Então, a gente fica muito sem saber o que pode contar. O Galo é uma caixinha de surpresa. Tem hora que ele vai entrar em campo e vai ser avassalador. E tem hora que ele vai entrar em campo e vai estar perdido. Então, por isso que fica esse misto. Alegria pelos 18 anos seguidos na final? Sim. A confiança de que dá para ser pentacampeão? Sim. Porém, também fica com essa pulguinha atrás da orelha de, tá, nos dois jogos da final, qual Galo vai entrar em campo? É o Galo do primeiro jogo? Que sabe o que quer, sabe que é melhor e vai se impor? Ou é o Galo de ontem, que na verdade mostrou que até sabia o que queria, só não sabia muito bem como fazer isso.
O que você ia falar aí, Henrique?
Não tem cabimento. O treinador, primeiro um abraço a todos. O treinador dizer que jogou com regulamento e tomou um gol com 5 minutos e colocar o adversário no jogo, né? O Paulinho saiu do campo falando que foi uma bobeira da defesa e foi mesmo. O Bruno Fux permitiu ali uma antecipação do Brenner numa bola que o Brenner toca no Bruno e entra no cantinho do Everson. Mas antes já tinha tido um lance de perigo da América. O Everson teve que fazer defesa difícil, meteu uma bola na trave. O América ainda no primeiro tempo, o Matheus Henrique no rebote, o Brenner isolou, acho até que estava impedido. O Atlético teve uma resposta no primeiro tempo e uma chegada única no primeiro tempo, que foi aquela bola que o Hulk bateu cruzado e o Éder tirou em cima da linha. Mas não pode ter sido o plano do Filipão o primeiro tempo que o Atlético apresentou. Não pode ter sido. Não é possível que era isso que ele imaginava, né? Ele classificou a atuação como razoável. Aí na entrevista perguntaram, algum companheiro falou sobre, você achou o jogo regular? Não, regular, não, acho, não disse que eu fiquei insatisfeito.
Mas
Enfim, cara,
ele fala razoável. O Filipão
razoável é a
fala na
palavra que ele
coletiva
usa, né, Laurinha?
razoável. E aí um colega pergunta sobre o jogo regular, eles chegam até a bater boca ali na coletiva, porque
É,
ele não
agora no final
concorda
eu
com o
falo.
regular.
É, assim, eu acho que o Filipão mais uma vez se embananou ali na coletiva. Tem outros pontos que a gente vai citar dela também, mas o que ele falou, e a Carol trouxe bem, que tentou fazer, que era jogar com o regulamento, ele não fez tão bem no jogo. Eu até acho que teve um momento que o Atlético conseguiu fazer isso. Vamos citar aqui. No primeiro tempo, o time toma um gol cedo. Na manifestação corporal dos jogadores do América, você viu os caras buscando bola no fundo da rede, correndo, e um gritando com o outro: vamos lá, vamos para dentro, vamos meter o segundo. A torcida do América naturalmente apoiou um pouco mais. A torcida do Atlético estava em número parecido, tinha mais atleticano, mas estava em número parecido. A torcida do Atlético ficou apreensiva com aquele gol no início. Eu imaginei o América crescendo no jogo, mas não cresceu porque o Atlético conseguiu ficar com a bola, né? E depois que o Atlético fez o seu gol de empate, ele conseguiu ficar com a bola também, não permitiu que o América crescesse tanto. Depois do gol do Jacaré, teve um pouquinho mais de tensão no jogo. Mas nos acréscimos, o Atlético também soube jogar com regulamento e liquidou ali os acréscimos na base da cera, na base da valorização de posse, cavando faltas que o América foi tolo em fazer, né? Ficou bravo com a arbitragem, mas a arbitragem deu 7 minutos num jogo que o Filipão nem gastou todas as mexidas, que não teve VAR. E depois deu mais 2 minutos além dos 7. Eu acho que a arbitragem não errou no tempo de acréscimo. O América que errou na gestão da bola e do acréscimo, e o Atlético, por outro lado, acertou, conseguiu controlar muito bem. O que poderia ser uma pressão incrível do América no final. O Cauã tinha montado um time para atacar, tinha dois centroavantes, tinha um time todo exposto. E o Galo conseguiu, com a experiência dos seus jogadores, reter a bola e ficar com ela. Então, houve momentos que sim, o Atlético do Filipão soube jogar com regulamento. Mas o jogo não saiu como planejado. O Atlético perdeu o jogo, gente. O Everson fez defesas importantes dentro do jogo. Teve o gol do Jacaré, que foi um gol que é difícil você ver, que
A
é
bola
raro,
do
talvez
Nicolas.
ele não ace... teve bola do Nicolas que ele teve que defender de mão trocada, né, Laura?
Teve bola na trave.
Bola, não foi um jogo simples para o Atlético, foi um jogo que o Atlético teve perto de sair do campeonato. Então não passe, Filipão, né, na coletiva, a impressão de que era aquilo ali mesmo. Porque se era aquilo, tá pouco, tá muito pouco, né? E a Carol faz um paralelo com o primeiro jogo, perfeito. Primeiro jogo, o Atlético sabia o que fazer, né? Construiu seu primeiro gol no segundo tempo com um contra-ataque, que é uma arma do time que a gente não viu aparecer no jogo da Independência. Embora eu achasse que fosse ser a principal arma para esse jogo de volta. No primeiro jogo, conseguiu meter o seu segundo gol da mesma forma. Então, acho que assim, não foi dentro do planejado, mas a classificação foi como planejado. Agora é vida nova para uma final contra um outro adversário, uma final equilibrada. Uma das perguntas que você trouxe, Rogério, na abertura foi se o Atlético é o maior favorito. Não é o maior favorito. É um candidato de uma final equilibrada que vem pela frente. E uma final que eu só coloco como equilibrada, não pelo trabalho do Filipão, mas pela qualidade técnica que o Atlético tem à disposição, pelo poder de decisão que o Atlético tem à disposição. Isso aí torna o Atlético candidato em qualquer final. Mais uma vez é candidato a ser campeão mineiro esse ano.
Ô, Laura, o que que te chamou mais atenção? Você estava lá no estádio, não só em campo, mas também na coletiva do Felipão pós-jogo.
Ô, Rogério, eu concordo com tudo que o Henrique falou e vou mais além um pouquinho, que o Atlético melhora no segundo tempo com a entrada do Rubens e com a aproximação do Hulk e Paulinho. Eu achei que no primeiro tempo o Hulk e Paulinho jogaram muito distante. E aí no segundo tempo, quando eles se aproximam, sai uma tabela, eles conseguem chegar com mais qualidade, sem bola esticada, que o primeiro tempo do Atlético foi bola longa o tempo inteiro. Mas acho que foi um jogo mais uma vez que a torcida do Atlético, até escrevi na análise no GE de hoje, no GE.globo, que o Atlético não encanta. Não, a gente não viu o Atlético encantar nessa temporada ainda. E sobre a coletiva, Rogério, mais uma vez uma coletiva ruim de Filipão. A sensação que dá para nós jornalistas, e eu acho que para o torcedor que está esperando o seu técnico falar para a torcida, porque o Filipão está respondendo as perguntas ali na coletiva da imprensa, mas ele está falando para a torcida, para o seu torcedor. E ele não tem paciência de responder pergunta, ele não gosta de responder, ele não se sente confortável de estar ali respondendo. E mais uma vez, uma coletiva ruim. Ele falou que jogou com regulamento, debaixo do braço, que achou um jogo razoável, que a estratégia era essa mesmo, mas é estratégia que não deu certo, né? Saiu com a derrota e por muito pouco colocou a classificação em xeque, porque o América teve chance de fazer dois gols de diferença e consegui essa classificação. Mas a coletiva do Filipão não é nada de novo que eu estou falando aqui, Rogério. E só uma curiosidade de bastidores, que às vezes o torcedor não tem essa noção. Normalmente, as coletivas de treinador, todos os jornalistas podem perguntar, né? Já tem algum tempo combinado com a assessoria do Atlético que a entrevista do Filipão dura apenas 15 minutos. Ela não passa de
15.
15 minutos. Exato. E aí, não é todo jornalista que pode perguntar, né? Tem uma ordem ali, acaba que a prioridade é de quem está ao vivo, no rádio, na TV, mas acaba que muitos outros colegas ficam sem perguntar, porque é um combinado, o Filipão só dá 15 minutos de entrevista coletiva. Eu nunca vi isso em nenhum outro lugar, viu, Rogério?
Você está acompanhando o GE Atlético.
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o Power fica ainda mais confortável.
Ô, Carol, o que que o Felipão pode fazer para acabar com a rejeição de parte da torcida?
Rogério, eu já não sei se ele vai conseguir reverter essa opinião tão cedo, porque ele não me parece muito preocupado com isso, mas eu acho que o primeiro ponto da postura do Filipão, que incomoda muito, muito mesmo, é que ele passa até uma ideia de lidar com a torcida do Galo de forma muito desrespeitosa. E não é por essa última entrevista, é pelo acumulado das entrevistas dele que vem passando essa sensação. Então, eu acho que o primeiro ponto é entender isso. Ele trabalha num clube que o maior patrimônio que ele pode manter, construir é a torcida. A torcida do Galo é uma torcida que, por muitas vezes, é a torcida chata mesmo. A torcida do Galo passa do ponto em cobrança, etc. Passa. Torcedor é assim, torcedor é passional. E não pode esperar dos torcedores a frieza de uma análise e por aí vai. Então, o primeiro ponto é esse: entender que a torcida faz parte do clube que ele trabalha. Que ele trabalha no Galo. Então, é tratar com respeito, é não achar que as cobranças que o Galo, que a torcida faz, são implicâncias, são da cabeça dela, que ele está certo em tudo e a torcida está errada em tudo. Não é assim que funciona essa relação, né, dentro do futebol. Além disso, eu acho que o Filipão precisa fazer uma autocrítica, não só em relação a ele, mas em relação às atitudes dele, mas também em relação ao trabalho dele. Porque às vezes ele faz algumas análises de jogo que parece que ele está sendo debochado com quem está perguntando ou com a torcida. Ontem ele falou que ele não tem que dar explicação de nada. Tem sim, Filipão. Tem sim. Você precisa da explicação sobre o seu trabalho. Porque eu falei sobre isso já antes aqui, sobre o ônus e o bônus do futebol. O futebol tem muito bônus. Você trabalha com uma coisa que é a paixão nacional, você trabalha com algo que te coloca numa posição de ídolo, mas você, de contrapartida, você tem esse ônus da cobrança, da exposição, do julgamento do seu trabalho o tempo todo. Ele falou que durante a semana acontecem coisas que ninguém sabe, Filipão, porque as portas da cidade do Galo, elas são fechadas. Tanto para a imprensa, que antes já teve acesso, mas para a torcida foi sempre. Então a gente só tem os jogos para fazer análises. Então não importa se o Igor Gomes, por exemplo, treina muito bem, mas nos jogos não está funcionando. E a gente vai falar a respeito do que a gente vê em jogos. Então, tudo isso para mim começou a degringolar quando ele discute com um cara que pede um jogador de titular. E aí ele já parte para xingamento e depois disso só piora a situação. E assim como ele, não, ele falou, né, que não gosta de ser questionado no trabalho dele, etc. Ele tinha que entender que cada pessoa que está ali sentado com o microfone na frente dele, além de ser o caminho entre ele e a torcida também está trabalhando igual ele. E é desrespeitoso a forma com que ele fala, a forma com que ele responde, a forma com que ele questiona os jornalistas que estão ali trabalhando. O pessoal não está ali. Ali não tem ninguém que tá fazendo o que a torcida faz na arquibancada. Agora, ele fica super incomodado com a torcida xingar ele na arquibancada. Mas ele não pensou isso quando xingou o torcedor. Ele questiona o trabalho, ele não gosta de ter o trabalho questionado, mas ele questiona o trabalho do jornalista quando ele
Ô, Carol.
faz pergunta. Ele acha que ele está acima do bem e do mal, Laura.
Não, e outra coisa, não, só assim de quem estava no estádio ontem, e mais uma vez a torcida pegou no pé dele durante o intervalo. Na hora que acaba o primeiro tempo, na saída de campo, muitos dos torcedores xingaram o treinador. Muitos, muitos, muitos. É uma relação muito intensa e conturbada, eu diria assim, porque a sensação que eu tenho é de que uma torcida que não confia no trabalho do seu treinador. É isso. E não, como você diz, como torcedora, se sente desrespeitada a partir do momento que ele xinga um torcedor que representa toda a torcida, né?
Agora, Henrique, faça um exercício de imaginação aí. Põe o agasalho de treinador, uma prancheta ali debaixo do braço, você está
Essa
ali ao lado do
pretensão
campo.
não. É.
Professor Henrique Fernandes, você escalaria Alisson e Rubens na final contra o Cruzeiro?
Então, não é só porque um jogador está em boa fase que ele tem que ser titular. Não é isso que disse o Filipão na coletiva, né?
Aí é loucura, né?
Para mim foi a grande frase, hein, Carol? Mas eu consigo entender o que
Poeta,
ele quis
né?
dizer. Eu não concordo com ele, não. Mas eu consigo entender o que ele quis dizer, né? Ele entende o time do Atlético como um time em que as peças interagem para dar um equilíbrio e o time consiga atacar e defender da melhor forma. E aí eu acho que ele imagina que com esses dois caras como pontas de titulares, o time perde alguma coisa que o time tem quando joga com o Igor Gomes, por exemplo, que é um jogador que hoje muita gente pede que saia do time para o Rubens jogar. Eu não concordo com essa opinião dele, mas eu entendo o que ele quis dizer. Às vezes o jogador está em boa fase, mas ele está em boa fase para entrar ao longo dos jogos, impactar num determinado contexto. Eu acho que é algo que é plausível, mas não acho que seja o que está acontecendo no Atlético, tá? Eu acho que o Rubens pede passagem. E nesse jogo contra o América, ainda bem que ele pôs no intervalo, porque se não pusesse, eu ia dizer, nossa, é tão claro que ele tem que entrar no jogo assim, não é possível, eu devo estar muito errado, porque eu confio muito na análise também do Filipão, não é possível, o Filipão construiu a carreira, construiu entendendo de futebol. Então eu fico surpreso quando às vezes assim, algumas coisas que parecem claras, ele enxerga diferente, fico curioso para ouvir a justificativa dele, né? A gente não pode pré-julgar nada, mas ele volta com o Rubens no intervalo, o time faz o gol muito cedo. Um gol que também é criado a partir de uma aproximação de Paulinho e Hulk, que é promovida quando o Rubens está em campo. Isso acontece de forma mais natural, porque o time interage com essa formação de uma forma mais natural, mais encaixada. O Rubens precisava entrar também, porque o Arana não conseguiu jogar. A gente chamou atenção na transmissão, o Vitor Jacaré entrou para marcar o Arana, porque o Arana acabou com o clássico na ida. O Cauã é bom treinador, fez o dever de casa e tirou o Arana do jogo. Porque o Jacaré não deixava ele respirar, ficava o tempo todo acompanhando ali e não deixando o Arana sozinho em momento nenhum. Então a entrada do Rubens também ajudou o Arana de alguma forma, porque gerou uma dúvida na marcação do América ali do lado direito, com o Vitor Jacaré e o Matheus Henrique, e acho que era necessária também por isso. Agora, contra o Cruzeiro, o Filipão vai fazer uma análise de acordo com outro adversário, com outro desenho, né? No clássico que ele jogou no início, ele tinha outros jogadores à disposição, o Zarate, por exemplo, foi titular, até machucou no clássico. Eu acho que ele vai fazer outras observações e não tenho certeza se os caras vão ser titulares, né? Muito em cima disso. Até porque é um clássico que só começa daqui a 15 dias, mais ou menos. Essa final só vai começar a ser decidida daqui a 15 dias. Então vai ter folga, vai ter pausa para a data FIFA. O Alan Franco, por exemplo, vai estar fora com a seleção dele, né? Ele não vai conseguir observar todo o elenco. A gente não sabe se ele vai levar dois volantes para um primeiro jogo. É um primeiro jogo em casa que ele precisa propor. Contra o América, ele levou uma escalação mais ofensiva. É um primeiro
E
jogo que traz.
Henrique,
entre as duas finais tem Libertadores, né?
tem a estreia da Libertadores fora de
É,
casa
na
entre as
verdade,
duas finais.
é a estreia depois do primeiro jogo, né? O próximo jogo é daqui a 15 dias mesmo. Aí tem final, Libertadores, final, Libertadores de novo. Aí começa o
Isso.
brasileiro em sequência. Então, assim, ele vai ter muito tempo agora para pensar o time, né? A gente não sabe o que vai acontecer nos próximos 15 dias, mas eu consegui entender o que ele disse, só não concordo. Eu acho que os jogadores do Atlético que estão em boa fase estão perdendo espaço no time para jogadores que não estão jogando bem e que não estão mostrando um time coletivamente mais equilibrado quando estão em campo. Então, eu acho que ele deveria repensar essa situação. E vamos mandar real aqui, papo reto mesmo aqui no nosso podcast, a final do Campeonato Mineiro vale o emprego do Filipão. Vale o emprego do Filipão. Se ele perder a
E
final, ele está demitido.
precisa vencer na Arena MRV. Isso aí precisa. O Atlético precisa vencer na
Se
MRV.
não acontecer um outro 2x0, por exemplo, Laura, eu acho que ele até vai para o jogo de volta perdendo por 1x0, por exemplo, eu acho que ele até vai, tá? Mas eu concordo que pode pintar alguma coisa aí no meio do caminho, né? Mas, cara, a verdade é
Cara,
essa:
mas
se ele perder a
eu
final.
não sei, Henrique, sabe por quê? É uma estreia de Libertadores, é uma semana muito decisiva
Eu
para o
concordo.
Atlético, entre as duas
Sim.
finais e a estreia. Eu não sei. Pela continuidade de trabalho, eu não sei se o Atlético tomaria uma decisão assim, impulsiva, digamos assim, por conta de um resultado no primeiro jogo. Isso aí é uma sensação que eu tenho do trabalho e do que a diretoria pensa nesse momento. Mas tudo pode acontecer. Agora, é uma semana muito decisiva para o trabalho do Felipão.
E
Muito.
não é, e quando a
Agora.
gente analisa isso, não é resultadismo, não, tá? É uma análise do contexto do Filipão. O que é o Filipão hoje? É um time que tá na final do Campeonato Mineiro. Resultado, ele bate no peito e fala: entreguei. E se a gente for analisar a semifinal, ele fez um bom primeiro jogo. Não foi totalmente ruim a semifinal do Atlético.
É isso que eu tô pensando aqui, Henrique. O Atlético chega à 18ª final do estadual e o clima da segunda-feira é meio de crítica, né?
Mas aí o próprio Filipão levou isso para a coletiva, né? A Laura que estava acompanhando e perguntou lá, ela percebeu. Ele em algum momento ele fala, a gente chegou à final de novo, tantas vezes seguidas, tetracampeão, que são feitos de outras gestões. E quando falta argumento para você defender o seu trabalho, você começa a se apegar a outras coisas e aí até o treinador às vezes vira resultadista. Os treinadores tanto reclamam disso, né? De uma análise tão calcada em resultado. O problema é que o Atlético dele não apresenta desempenho. As decisões que ele toma não são decisões que a gente enxerga coerência, embora ele tenha todo o direito de tomá-las e tenha as suas razões para isso. E a relação com a torcida é muito ruim. Isso é inegável. A relação com a torcida é ruim. Isso não é onda de imprensa colocando o treinador contra a torcida. Isso é genuíno. Isso sai do coração da arquibancada. E isso tem que ser respeitado, sabe? Isso existe. E o Filipão, é impressionante que a gente chegue à metade de março falando sobre isso. Porque nós estamos falando de um time que brigou pelo título brasileiro com a chegada desse cara. Isso foi perdido por
Mas
uma
tudo que deu
sucessão de
certo, ele
erros.
mudou, Henrique. Tudo que deu certo no passado, que ele conseguiu
Exato.
ajustar o time, ele mudou.
E aí que a gente não consegue ver a coerência, né, Carol?
O
Agora,
Paulinho
olha
é um
só.
ótimo exemplo. Só para eu terminar, só para eu concluir o que o Henrique falou, Rogério. O Paulinho, para mim, é o melhor exemplo. O Paulinho jogando perto do Hulk e perto do gol, ele cria grandes opções. Ontem ele e o Hulk, além do gol, né? Ele ainda teve uma tabela dos dois que quase ficou, o zagueiro chuta, bate no goleiro e por aí vai. Mas funciona, o Galo funciona melhor dessa maneira. Aí ele abre o Paulinho, distancia ele do gol, distancia ele do Hulk. Mas toda vez que precisa resolver um problema, que ele mesmo criou, aí ele vai lá e aproxima os dois de novo e funciona. A sensação que me passa é que a distância do Galo para os demais times do campeonato faz com que, independente dos erros, o Galo chegue lá, que é o resultado de agora. E, beleza, esse é o ponto positivo. Independente dos problemas que teve no caminho, o Galo chegou na final do Campeonato Mineiro. Porém, para além disso, a gente tem que olhar para frente. Daqui para frente é outro campeonato.
Carol, e aí a Laura falou uma coisa que está me fazendo pensar aqui, que eu não tinha parado para analisar dessa forma, está tudo muito quente, o jogo acabou ontem à noite. Mas a Laura citou que entre um jogo e outro da final você tem Libertadores, você tem uma sucessão de jogos importantes. Cara, será que foi realmente bom no médio e longo prazo para o Atlético ele ter chegado nessa final do Mineiro? Porque se o Atlético sai, o Filipão é trocado, chega um treinador com tempo para trabalhar e pode virar tudo. Pode começar a melhorar tudo. Se a gente acha que o trabalho está tão desgastado. Essa classificação, afinal, dá uma sobrevida ao Filipão que pode tirar o timing de uma troca. Vocês entendem o que eu estou falando? Pode parecer.
Eu te entendo, mas eu acho que o Filipão não tá nem correndo esse risco, Henrique.
Eu acho que tá. Eu acho que isso está sendo discutido internamente. Eu acho que tá. Não tem informação. É uma sensação que eu tenho.
Mas eu concordo com o que disse a Laura aí, que o torcedor do Atlético não está confiando nas decisões do Filipão. Isso parece claro. Aí
E isso é
deixa eu perguntar
pesado,
uma
né? Para
coisa.
qualquer trabalho sustentar, né, Rogério?
Verdade. Agora, existem várias fórmulas de campeonato, de decidir o campeonato. Tem algumas assim: ninguém entra com vantagem. Se tiver tudo igual ao fim do segundo jogo, tem prorrogação e tem pênaltis. Em outras, não tem prorrogação, vai direto para os pênaltis. No caso do Campeonato Mineiro, um dos finalistas entra em vantagem por melhor campanha na competição. É o caso do Cruzeiro, que fez melhor campanha, pode jogar por dois empates, ou uma vitória e uma derrota pela mesma diferença. Por causa disso, Laura, você acha que jogar primeiro em casa para tentar tomar essa vantagem para si e, de certa forma, determinar como será o segundo jogo, que foi o que o Atlético fez contra o América, jogar primeiro em casa pode ser bom para o Atlético?
Ô, Rogério,
Ele
eu
pode
acho.
condicionar o segundo jogo se fizer um bom placar em casa no primeiro?
Num contexto geral, sim, né, Rogério? Mas aí entra uma pressão grande do momento atual do Atlético de não ter conseguido vencer o Cruzeiro na Arena MRV. Eu acho que isso pesa muito. E pesa no sentido de você ter que entregar um resultado nesse primeiro jogo. Eu acho que o torcedor e esse elenco tá muito doído com as duas derrotas pro principal rival dentro da sua casa. E aí tem que conseguir conquistar um resultado positivo nesse primeiro jogo. Lembrando que jogo com torcida única. Os dois times assinaram, né, um acordo desde o último clássico. Então vai ser um jogo na Arena MRV, o primeiro jogo só com a torcida do Atlético. E aí o torcedor tem que fazer seu papel, tem que trabalhar, tem que empurrar o time. Não, essa relação desgastada com o Filipão, ela não pode entrar nesse jogo porque precisa de um resultado. Porque no jogo de volta, eu tenho certeza que vai ser 60 mil cruzeirenses no Mineirão. Então, assim, eu acho.
Mas aí você falou um negócio importante. Como a decisão é contra o Cruzeiro, o torcedor do Galo, lá na Arena MRV, não vai ficar pegando o pé do Felipão, né? Ele vai, ó, esse problema a gente resolve depois, lava essa roupa suja em casa. No jogo contra o Cruzeiro, ele não vai ficar pegando o pé do técnico do próprio time, ou você acha que vai?
Ô, Rogério, pelo que eu tenho visto no estádio, nesses jogos, eu acho que a relação tá muito desgastada. E aí, se o Atlético, por exemplo, sai perdendo 1-0 no primeiro tempo, acho que o torcedor já começa a expressar e colocar para fora essa insatisfação com o técnico. Mas enfim, eu acho que isso aí não pode entrar em campo numa final. É final contra o Cruzeiro. O Atlético tem que fazer valer o mando de campo e precisa vencer na Arena MRV. Isso aí, o Cruzeiro vencer 3 jogos seguidos na casa do Atlético vai ficar muito ruim. Então, acho que tem que conseguir um resultado positivo.
É isso. Ô, Carol, você entra preocupada ou entra otimista nessa final, apesar de tudo? Vamos já estar tá começando a fechar aqui.
Eu concordo com o Henrique quando ele falou que o Galo não é o favorito que ele era quando começou o campeonato. Eu acho que essa final, ela está muito equilibrada, até pela vantagem estar do outro lado, né? Vantagem tá totalmente, tá com a vantagem do regulamento está com o Cruzeiro.
Mas
E
você
por
acha que o
isso,
Cruzeiro é o favorito ou que não
não,
tem favorito?
não tem favorito. Para mim é 50-50 por isso, porque a vantagem está com o Cruzeiro. E eu acho que faz parte do planejamento do Galo agora, nesses 15 dias, conseguir reverter essa vantagem no primeiro jogo, como foi na semifinal, para jogar o jogo decisivo no igual ali. Acabar com essa vantagem que o Cruzeiro tem. Esse para mim, que é o cenário ideal para o Galo, mas não é que se acabar com a vantagem do Cruzeiro, no sentido de jogar por dois empates, mais ou menos pensando assim, que aí a gente se torna automaticamente favorito para o jogo de volta, não. Acho que tem muitos fatores que envolvem isso, principalmente ser um clássico, a pressão que o Galo vai sofrer para ganhar esse primeiro jogo, para mim, ela é maior pelo histórico dos dois últimos jogos em casa do que pela final do campeonato, propriamente dito. Só que eu acho que o Galo é um time melhor. E eu não acho que o Cruzeiro também mostrou, até agora no ano, nada que o credencie como favorito. Porém, também o Galo acabou perdendo esse título de favoritaço durante o campeonato. Eu acho que nós vamos para uma final 50-50 e que a gente não viu uma final tão equilibrada assim há bastante tempo, Rogério. E me preocupa muito. Nesse momento da temporada, a gente está pareado ali com o Cruzeiro no 50-50. Eu acho que era para estar um pouco acima do que nós estamos, o que significaria uma distância maior para o Cruzeiro. Mas é clássico, Rogério. Do mesmo jeito que essas duas derrotas do Galo em casa, né, nos dois últimos clássicos, não era uma coisa que a maioria de nós estávamos contando, né? Dentro da torcida do Galo, por exemplo, ninguém contava com essas duas derrotas. Mas eu acredito que dá para o Galo ser campeão, desde que ele faça principalmente um primeiro jogo muito bom e depois vai jogar o segundo jogo no nervosismo do Cruzeiro, que vai estar jogando só com a sua torcida e vai querer pressionar.
Henrique, fecha aí, ó. Vem aí a final do Hulk contra o Matheus Pereira, hein? Uma grande final, hein?
É isso, uma grande final. E aí vale até a gente citar, né, que as competições internacionais vão pesar nessas finais de alguma forma, inclusive com a data dela, né? Porque a gente vai ter o sorteio nessa segunda noite, tanto da Libertadores para o Atlético, Sul-Americana para o Cruzeiro, e aí a Conmebol depois a divulgar a tabela. Um dos dois times pode jogar a primeira rodada na quinta, aí a final não poderia ser no sábado. Então o torcedor pode se preparar que vai ter notícia, apesar de não ter futebol no próximo fim de semana. Para o Atlético, acho que pode ser importante. Eu não sei, a Laura vai ter as informações mais detalhadas, mas pode ter retorno de jogador do DM, talvez. O Mariano, por exemplo, é um cara que eu acho que está perto.
Mas
Pode ser uma opção a mais.
Henrique, mas o Filipão falou sobre o Mariano que ele já está liberado e é uma questão física que eles não estão
Isso.
levando o Mariano.
É uma questão de aprimoramento, né? Agora vai ter tempo para parar também, preparar os caras, né? E evoluir nesse período de treino. Eu acho que, assim, é final aberta, cara. E uma final que a Carol foi precisa, assim, há muito tempo a gente não vê tanto equilíbrio na decisão de campeonato estadual. E aí coloco a final que o Atlético fez com o Cruzeiro em 22, que para mim o Atlético era favorito e confirmou, e todas as finais de Atlético e América, Atlético e Tombense, o Atlético sempre chegou com conforto de favoritismo, e muitas vezes com a vantagem. Então é uma final diferente para o Galo, uma final que o Galo vai ter que estar acima, vai ter que superar para reverter isso, vai ter que acabar com esse jejum de vitórias contra o Cruzeiro em casa. São desafios muito duros, num clima que não é um clima dos mais leves de relação com o treinador. É importante que o Filipão consiga, lá dentro, entre os jogadores, ele é muito bom nisso, fechar o grupo direitinho para trabalhar bem esse período, né? Fazer com que eles preparem bem as informações em relação ao Cruzeiro, porque esse primeiro jogo, que eu imagino que vai ser na Arena, embora tenha confirmação, vai ser, dificilmente o Cruzeiro vai inverter isso. Esse primeiro jogo é chave. Se o Atlético empatar esse primeiro jogo em casa, fica muito difícil. Aí eu vou começar a enxergar um favoritismo do Cruzeiro para o jogo de volta. Mas acho que é um período importante que vai definir muito do ano. Não dá para subestimar o que vai ser essa final do estadual. pode definir muito do ano do Atlético daqui para frente, Rogério.
Valeu, obrigado Henrique, obrigado Laura, obrigado Carol, obrigado a você, torcedor atleticano. A gente vai estar de volta na segunda-feira com aquela edição normal do GE Atlético, mas no meio da semana, terça-feira, tem uma edição especial para falar dos grupos da Libertadores, hein? Outra competição fundamental para o
Já com
Galo nessa
informação dos
temporada.
adversários, né? Não dava para a gente analisar todos, né, Rogério? Mas hoje à noite a gente vai saber quem são os três adversários do Atlético e a gente vai poder falar com mais detalhe, né?
Já tô olhando
É
até
isso.
passagem.
É isso aí. Amanhã você dá o clique lá e confirma a compra. Valeu, gente. Muito obrigado. Obrigado também ao Marcelo Jordi pela edição e à massa do Galo. A gente vai estar de volta aí com essas edições do GE Atlético. Valeu.
Apita pela última vez. Deu Galo.